Rádio Fiscar Notícias.
Advogada é condenada a 20 anos de prisão por participar da morte de professor universitário.
Levantamento mostra baixa infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti em São Carlos.
Novos representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tomam posse.
Semana dos Estudantes Indígenas acontece na UFSCar.
E as últimas informações sobre a Copa do Mundo de Futebol da Rússia 2018.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 35 minutos desta terça-feira, dia 19 de junho.
A mulher do professor universitário Milton Taide Sonoda, morto pela enteada em 2016 aqui em São Carlos, foi condenada ontem a 20 anos de prisão por participar da morte do marido. O júri popular foi até às 15 para as 11 da noite. E a advogada Milene Estácio foi condenada a 17 anos por crime contra a vida, 2 anos por corrupção de menores e mais 1 ano por ter ocultado o cadáver. Ela está presa desde o crime na penitenciária feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo.
Abre aspas, foi determinado que ela continue no presídio onde se encontra sem direito de recorrer em liberdade. Foi o que disse o advogado da família Sonoda, Rubem Melo. Segundo ele, a família ficou satisfeita com o resultado da condenação.
Já o advogado de Milene, Carlos Renato Lira Buozzi, disse que entrou com o pedido de recurso e que não há prazo para o novo julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O professor universitário Milton Taide Sonoda, de 39 anos, foi assassinado em casa com 3 facadas no dia 18 de maio de 2016. Ele era graduado em física e mestre pela USP. Ele morava aqui em São Carlos, mas dava aula na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais, para onde pretendia mudar-se com a família.
De acordo com a polícia, o professor foi dopado pela enteada antes de ser morto com facadas. E após o homicídio, a mãe e a filha doparam também o filho do casal, que na época tinha 5 anos, para que ele dormisse enquanto elas levavam o carro da família com o corpo dele dentro até a rodovia Luiz Augusto de Oliveira. Chegando lá, elas colocaram fogo no automóvel com o corpo de Sonoda dentro.
Milene foi acusada de participar e planejar o assassinato e incentivar a filha a cometê-lo. Durante o julgamento, ela negou o crime e disse que apenas a ajudou a ocultar o corpo. A filha foi ouvida como testemunha de defesa e negou o envolvimento da mãe no assassinato.
Por outro lado, o delegado Gilberto de Aquino, da Delegacia de Investigações Gerais, foi ouvido como testemunha de acusação. Ele foi o responsável pela investigação do crime e afirmou que Milene ajudou sim a ocultar o corpo e não só isso, a também a planejar o crime. Abre aspas, ela auxiliou a menina a matá-lo. A mãe presenteia ela com um televisor caso ela fizesse, disse ele.
A jovem, que na época tinha 17 anos, teria matado o padrasto com 3 facadas, enquanto o irmão de 5 anos estava assistindo televisão no quarto. Ela foi julgada e condenada a 3 anos de internação na Fundação Casa de Carceira César, no interior de São Paulo, onde cumpre medida socioeducativa.
Além do depoimento do delegado, mensagens de telefone que foram encontradas pela polícia apontam que a advogada Milene sabia do crime e não só isso, também ajudou a planejá-lo. O motivo seria as contas de uma construção de uma nova casa.
E a Vigilância Epidemiológica divulgou um novo levantamento feito para avaliar os níveis de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti aqui na cidade. E a notícia é boa. Segundo o documento, São Carlos está em condições satisfatórias. Ou seja, o índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti está baixa.
Essa checagem é feita sempre nos meses de fevereiro, maio, julho e outubro. E esse último mapeamento apontou que os principais recipientes encontrados aqui na cidade com as larvas do mosquito foram os vasos de planta na água, os pratos de plantas, os depósitos para a horticultura, como caixa d'água e tanque, além de macieiras móveis e bromélias.
Bom, mesmo com o índice de infestação baixo e condições climáticas mais amenas nessa época do ano, é importante que todos nós mantenhamos as ações de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, que vive e se reproduz dentro e ao redor de nossas casas.
É isso mesmo, a vistoria semanal ela tem que ser mantida sempre. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, agindo uma vez por semana na limpeza dos criadouros, a população pode sim interferir no desenvolvimento do mosquito, já que o ciclo de vida do ovo leva de 7 a 10 dias, ou seja, com uma ação semanal é possível impedir que os ovos, as larvas e pupas do mosquito cheguem à fase adulta, freando assim a transmissão dessas doenças.
São Carlos registrou entre janeiro e maio 19 casos de dengue e um caso importado de chikungunya. Para controlar os casos de arboviroses na cidade, a equipe de combate a endemias realizou vários mutirões de limpeza em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos e durante uma semana trabalhou com recolhimento de pneus, retirando 386 unidades de locais inadequados, além de outras atividades de mobilização social. Fique atento, você também, e cuide-se.
16:42, a gente está falando sobre a importância de recolher o lixo, o pneu, né? Os vasos que a gente deixa por aí e dar um destino correto para eles, não só para cuidar de evitar dengue, chikungunya, febre amarela, mas também para evitar outros problemas no meio ambiente e de saúde pública. Nesse sentido, o comitê que está elaborando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aqui de São Carlos já está finalizando a primeira fase do estudo, que vai diagnosticar a situação da nossa cidade nesse quesito. Nesse momento, estão sendo analisados o volume de resíduos, o tipo, a localização da área onde eles se acumulam a maior quantidade de lixo, dentre outros aspectos. E após a conclusão desse estudo, o documento vai passar então pela Câmara Municipal.
O José Galizia Tundizi, coordenador do comitê e secretário de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia de São Carlos, disse que a cidade vai promover um seminário sobre logística reversa. Abre aspas, vamos realizar esse seminário para que os comerciantes e empreendedores se integrem ao processo, até porque isso pode representar um ganho econômico para o empreendedor, disse ele.
Para quem não sabe, existe uma lei da logística reversa. Ela estabelece que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de determinado produto que possa causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana criem um sistema de recolhimento e destinação final, independente dos sistemas públicos de limpeza urbana.
Para a gente ter uma ideia da necessidade deste Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, preste atenção nesses dados. Em São Carlos, são produzidos 700 toneladas por dia de resíduos da construção civil, sendo que 180 toneladas por dia são absorvidas pela usina da Proab. Só de pneus, são descartadas 500 toneladas por ano. É muita coisa.
É muita coisa mesmo, e o plano de logística reversa, tanto quanto o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, é urgente, a população está precisando muito disso. Bom, já o secretário municipal da Infância e Juventude, o Paulo Carvalho, deu posse aos representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o biênio de 2018 a 2020. No total, foram empossados 14 conselheiros, sendo 7 da sociedade civil e outros 7 de entidades governamentais.
O órgão tem a função de fiscalizar a implementação das políticas públicas para a infância e a juventude em todas as áreas, tais como a educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, lazer e cumprimento de medidas socioeducativas.
Vamos mudar de assunto, pois todos os anos o Centro de Cultura Indígena da UFSCar promove aqui na universidade a Semana dos Estudantes Indígenas. E em 2018 não foi diferente, aconteceu a 5ª edição do evento. O tema dessa edição foi Acadêmicos Indígenas, propondo o diálogo entre a ciência e o conhecimento tradicional.
O evento promove o intercâmbio cultural junto às comunidades da UFSCar e de São Carlos, destacando que a presença indígena na universidade é uma oportunidade para a difusão de alguns valores da imensa e diversificada cultura destes povos brasileiros, dos quais vários estão na UFSCar, que conta hoje com 223 estudantes indígenas de 42 etnias.
A programação contou com curso de formação para professores do ensino fundamental 1 aqui da rede pública de São Carlos, com apresentação de pesquisas feitas na conclusão do curso desenvolvido por estudantes indígenas e também de experiências dos grupos do programa de educação tutorial.
Também foram apresentados relatos de estudantes indígenas e negros que participaram de intercâmbios em universidades de outros países. Houve ainda uma roda de conversa sobre a luta pelas causas indígenas, visita em escolas de São Carlos, atividades de pintura corporal, comidas típicas, danças e alguns rituais.
A jornalista Kelly Godoy foi acompanhar e nos traz agora a cobertura completa. Ela conversou com os estudantes da UFSCar, Heloísa Zapparoli, Johnny Oliveira, Leonardo Silva, João Ribeiro, Giovanni Silva, Jodson Sodré, Daiane Almeida e Naldo Tucano. Ela também conversou com João Paulo Montemor, de 8 anos, com a professora Rosana Ribeiro, com Caio Silva, que é integrante da equipe pedagógica da Secretaria de Educação, com Eliane Marques, pedagoga da UFSCar, e também com o professor Geraldo Andrelo, docente do Departamento de Ciências Sociais aqui da universidade. Vamos ouvir.
Pinturas cheias de significado.
Equilíbrio, amor e proteção. Então eu me senti representada e pedi para ela fazer. Achei lindo e significativo.
Johnny cursa Biblioteconomia e Ciência da Informação na UFSCar. A mãe é indígena e ele faz questão de manter a tradição do seu povo, o Xacriabá, em Minas Gerais.
Cada pintura tem um significado e cada povo tem um significado da sua pintura.
Além das pinturas, os estudantes indígenas também apresentaram o búzio, uma dança de fartura e também de guerra.
Algum branco chegava, ficavam duas pessoas separadas, sempre ficavam quatro em cima das serras, reparando quem entrava por um lado e pelo outro da aldeia, sabe? Ficavam olhando, aí quando chegavam eles sopravam o búzio, começavam a soprar o búzio e todos da aldeia se reuniam em um lugar e eles iam esperar por esse pessoal. Agora a gente já apresenta o búzio normal, mas antes eles cobriam o rosto, não deixavam se identificar. Então essa dança era para mostrar que ali tinha dono, entende? Era para mostrar que tinha um dono ali, que aquela terra não era terra desabitada.
Depois eles convidaram todos para participar do toré, uma dança de festa.
O toré é uma grande, assim, é uma alegria para a gente e tanto para os brancos também, porque a gente acredita que o toré é um momento de todo mundo festejar junto, sabe? Todo mundo pisar com alegria. Que todo aquele serviço, toda aquela luta foi ganha e foi justa. Os nossos antepassados terem sofrido e a gente hoje está conseguindo vencer o que eles foram oprimidos, o que eles foram deixados para trás, sabe? Porque os indígenas sempre foram deixados para trás, mas agora a gente está retomando o lugar.
E sabe por que eles estão aqui na UFSCar? Desde 2008, a universidade implantou a reserva de vagas para estudantes indígenas.
Indígena e UFSCar que representa a vitória de uma conquista que meu povo e todos os povos indígenas saíram à luta em Brasília, em muitos outros lugares aqui no Brasil, para que os indígenas também tivessem sua vez de estudar em meio a toda a população, que a gente não é diferente de ninguém. Pretendo realizar pesquisas na minha aldeia, como todos os outros indígenas aqui, eu vejo muitos falar, que vão voltar para suas terras para aplicar todo o conhecimento a seu povo.
O toré continuou e todos seguiram da biblioteca para o restaurante universitário. Dentro do RU, mais dança. E um pedido.
Só estamos aqui exigindo respeito! Respeitem os povos indígenas!
Eu acho que o indígena, ele merece respeito.
E temos muito o que aprender com eles. As crianças da Escola Municipal Antônio Estela Moruz, em São Carlos, estão vendo objetos indígenas de pertinho. Do que é feita essa tinta vermelha?
Urucum.
Você já pintou sua mão aí?
Sim.
E se você fosse pintar com tinta preta?
Eu ia pintar meu pé.
Mas com o que você pintaria?
Com jenipapo.
A exposição foi montada com a ajuda de muita gente.
Quem podia me trazer alguma coisa, uma informação, ou um texto, ou um material, foram trazendo para mim aos poucos. Algumas professoras trouxeram, mães de aluno.
As atividades na escola são reflexo de uma palestra que aconteceu durante a quarta semana dos estudantes indígenas na UFSCar.
A UFSCar, junto com o Centro de Formação dos Professores, da Secretaria Municipal de Educação, resolveu, então, fazer essa atividade, uma formação, né? Até mesmo para desmistificar um pouco essa questão, né? O que é índio, o que é o indígena, né? Foram disponibilizadas mais de 400 vagas para os profissionais da educação de São Carlos, né? Essa palestra, então, veio para fazer um pouco dessa formação para as relações étnicas, né, prevista por lei, né, e atender a demanda da rede municipal.
A UFSCar, né, cumprindo com seu papel social também, de estreitar os laços com todas as pessoas, com a população de modo geral, né? Então, a ideia é que os conhecimentos dos estudantes indígenas, dos quais a gente já tem o contato enquanto comunidade UFSCar, também se expanda para a população são carlense de modo geral, né?
Eles retribuíram indo até a escola e responderam muitas perguntas.
Desde como é a nossa vida na aldeia, o que a gente come, até se a gente usa banheiro, então muitas questões que ela tem bastante curiosidade, né?
A agente educacional da escola, Rosana Ribeiro, diz que o aprendizado sobre as etnias indígenas ainda vai render muita conversa.
Estão ali, estão tudo prestando atenção, sabe? Mas só que depois é que eles vão começar a comentar comigo, vai comentar com mãe. Na saída vai ser um inferno só, né?
A mesa culinária típica de etnias indígenas do Alto Rio Negro.
Nosso restaurante universitário dispõe de um cardápio totalmente diferente do nosso e, nesse sentido, é uma riqueza estarmos trazendo esses pratos que são de consumo diário, nosso modo de vida tradicional na região amazônica.
Essa é uma das atividades da quarta semana dos estudantes indígenas da UFSCar. No cardápio, mandioca ou macaxeira e abacaxi ou senã na língua tucano. O beiju, mais conhecido por aqui como tapioca, também está presente.
A tapioca que o paulista faz, talvez ele frite ou talvez ponha margarina para dar um sabor. Nós não, nós comemos a tapioca assadinha tal qual ela está.
É a mujeca, com goma de mandioca, peixe e pimenta. E esse peixe assado, hein?
Envolve ele com a folha de bananeira e põe a fogo na temperatura que não queime o peixe.
Já a caldeirada é feita com peixes que não têm tanta escama. E quem visitar uma família indígena, muito provavelmente vai ser recebido com o chibé.
Chibé é a famosa farinha com água.
Que a gente bebe durante a rotina, a gente oferece. Então o tempo todo, principalmente na geladeira, você vai encontrar um chibézinho básico no nosso dia a dia.
A maniçoba é feita com folhas de mandioca ou plantas comestíveis e peixe. E tem também o mingau com farinha de mandioca. Já a bebida leva somente abacaxi cortado com casca. Ele fica fermentando por pelo menos 3 dias. Tudo é coado e pronto.
Essa aqui é a nossa bebida típica, em ocasiões de grandes solenidades.
E essa atividade também foi um aprendizado para os próprios estudantes indígenas.
Porque a gente só tomava chibé, mas algumas coisas a gente não preparava direito, a gente não sabia. Então a gente foi pesquisar, perguntar para os nossos pais como é que era feito, para lembrar novamente.
Eles explicaram a dança do mauaco na língua tucano.
É, tá animaçá, é só pé, animaçá, né?
e também em português. Mauaco é o nome flauta.
Ela é soprada nas ocasiões de festas em que oferecemos frutas, peixes, caça para os nossos cunhados ou outros parentes que sejam nossos visitantes.
Em seguida, apresentaram a dança. O grupo contou com o apoio do professor Geraldo Andrello, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social.
Nessa região que eu fiz minhas pesquisas para minha tese de doutorado e tal, então, para mim, chega a ser uma coisa emocionante ver esses meninos aqui na universidade, porque muitos deles eu conheço os pais.
É muito legal ver eles fazendo, né, mostrando as comidas, as danças, que eu vi os pais deles fazendo lá, né?
Muito dos estudantes indígenas da UFSCar vêm da região do Alto Rio Negro.
Hoje, se você visita lá São Gabriel da Cachoeira, a palavra, a sigla UFSCar é muito falada, porque desde que tem o vestibular indígena aqui, o pessoal de lá, assim, logo ficou muito interessado. E a UFSCar vem, então, crescentemente recebendo gente dessa região.
Naldo Tucano, estudante de linguística, conta o que sentiu ao participar das apresentações.
Para mim foi muito prazeroso no momento que a gente sente muita saudade da nossa região, né? Principalmente eu que sinto muita falta das comidas típicas, de você se adaptar a um sistema onde você tem que comer a comida que não é sua e você poder demonstrar isso aqui um pouco, é muito gratificante, eu fico até emocionado de vez em quando falar nisso. Dá muito trabalho, dá, mas tipo, é prazeroso você fazer isso.
Muito legal essa diversidade dos povos indígenas que estão presentes aqui na UFSCar, que permitem também uma riqueza nessa experiência de toda a comunidade universitária. E além disso, claro, como ficou claro na reportagem da Kelly, a troca de saberes também com a cidade que abriga a UFSCar, não só aqui em São Carlos, mas Arara, Sorocaba, lá em Buri também, é fundamental.
E tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
16 horas mais 56 minutos, vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. O Japão chegou desacreditado no campeonato, tinha trocado de treinador poucos meses antes da bola rolar, os resultados de preparação também não foram nada animadores, mas nesta segunda-feira o time apresentou um bom futebol, se aproveitou da expulsão de Carlos Sanches, logo aos 3 minutos dominou a Colômbia e venceu por 2-1 pelo Grupo H. Eu falei segunda, mas não, é terça-feira.
Na etapa final, a falta de um homem em campo foi crucial para a Colômbia. O time não aguentou o ritmo do jogo, deu espaços, não conseguiu sair no contra-ataque e acabou pressionada pelo Japão. Bem postada taticamente em campo e com paciência para saber o momento certo de tentar o gol, a equipe asiática foi desenhando aos poucos o gol da vitória.
A Colômbia chegou pelas laterais, arriscou de fora, parou em boas defesas de Ospina, mas conseguiu superar o bloqueio do rival na bola aérea. Após uma cobrança de escanteio, Osako subiu muito alto, mais do que os zagueiros, meteu a cabeça na bola e venceu. Com o apito final, muita emoção entre os japoneses com a primeira vitória sobre um time sul-americano em Copas do Mundo.
Outra primeira vitória nesta terça-feira foi a da seleção de Senegal, que foi a primeira equipe africana a vencer na Copa do Mundo de 2018. No último jogo da primeira rodada, a equipe senegalesa derrotou a Polônia por 2-1 em Moscou. Com isso, divide a liderança da chave junto com o Japão.
Todos estavam apostando na Polônia e tá aí que perdendo de 2-1 para a seleção do Senegal. Bom, aí terminou agora também o jogo entre Rússia e Egito. Salah entrou em campo, sofreu um pênalti, mas não conseguiu fazer muito não. A Rússia ganhou por 3-1, o jogo acabou de terminar.
Já sobre a seleção brasileira, a notícia é que Neymar deixou o treino antes do fim nesta terça-feira. Enquanto participava de uma rodada de bobinho ao lado de William, Coutinho, Thiago Silva, Miranda e Paulinho, o atacante se esticou para alcançar uma bola e reclamou de dores no tornozelo direito.
Assim que a bola bateu na ponta do seu pé direito, Neymar fez cara de dor, se abaixou, esperou alguns segundos. Ele ainda tentou seguir na brincadeira, mas logo depois saiu de campo acompanhado pelo fisioterapeuta Bruno Maziotti.
Segundo a assessoria de imprensa da CBF, já estava previsto que o camisa 10 não participaria de toda a atividade, justamente pelas 10 faltas sofridas na estreia contra a Suíça. Mas o problema abreviou ainda mais a sua presença no campo. De qualquer forma, de acordo com a CBF, está confirmado no treino de amanhã, quarta-feira.
Ainda segundo a Confederação, as dores do camisa 10 da seleção brasileira não têm relação com a cirurgia no pé direito que foi realizada em março. Neymar já tinha mancado, inclusive, em alguns momentos no jogo contra a Suíça. Depois da partida, no entanto, ele disse que era por causa das pancadas que ele levou na partida e disse que não era nada preocupante. Na segunda-feira, Neymar chegou a postar uma foto no Instagram fazendo tratamento nesse mesmo tornozelo.
O Brasil volta a campo na sexta-feira, dia 22, contra a Costa Rica, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E. O jogo começa às 9 da manhã, mas a partir das 8:30 da manhã você pode acompanhar a transmissão aqui na Rádio Fiscar. Após a partida, entra no ar o programa Prorrogação, com a equipe de esportes da 95,3 FM, analisando os melhores e os piores momentos da disputa.
E tem mais, ainda em clima de Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, a Biblioteca Comunitária da UFSCar promove o BCO na Copa. Na próxima quinta-feira, dia 21 de junho.
A programação vai contar com bate-papo sobre temas atuais do universo do futebol, como o crescimento das mulheres nessa modalidade esportiva, a importância de conciliar estudos com esportes, especialmente em jovens que desejam seguir a carreira no futebol, peculiaridades do futebol de rua e do futebol de botão, dentre outros assuntos.
Isso mesmo, a roda de conversa vai contar com a participação do professor Osmar de Souza Júnior, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar, também do Geraldo Costa Júnior, do Departamento de Esportes da Universidade, com Ana Cláudia Bianconi, técnica de esportes integrante do grupo de pesquisa Profut, e também com a convidada mais do que especial, Mônica Angélica de Paula, ex-futebolista, já jogou na seleção brasileira e hoje em dia dá aula de futebol aqui no São Carlos Clube.
Após o debate, haverá um quiz com perguntas relacionadas a outras Copas do Mundo e premiação aos participantes. É de graça e qualquer pessoa pode participar. Começa às 14h no saguão de entrada da BCO, que está localizada na área norte do campus São Carlos da UFSCar, e não precisa se inscrever.
A BCO tá no clima da Copa mesmo, viu? Inclusive lá no saguão tem todas as bandeiras dos times que estão participando da Copa do Mundo 2018. Estão inclusive separadas por grupos e a biblioteca também tá transmitindo jogos do Campeonato Mundial. É só chegar lá na área de convivência e a televisão tá mostrando todas as partidas diariamente. Mais informações em www.bco.fiscar.br. 17h03, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.